Como o tempo passa rápido! Já estamos caminhando para o final da segunda década do século XXI. E quando se fala em virada de década, já podemos pensar em censo demográfico. Num trabalho a ser feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o próximo censo está previsto para 2020. Mas um trabalho dessa magnitude, a ser feito no país de dimensões continentais como o Brasil, precisa de dinheiro. Dinheiro a ser garantido no orçamento da União. Como estão os preparativos para o censo demográfico de 2020? Para falar sobre este assunto, nós convidamos o presidente do IBGE, Roberto Olinto. Roberto, muito bom dia.
Bom dia, tudo bom?
Tudo bom, Roberto. Primeiro, a gente queria que você explicasse, Roberto, por que um censo demográfico, como planejado pelo IBGE, é importante para o país? Porque muita gente talvez tenha a ideia de que censo é só contar a população, quantos habitantes temos no país, em cada estado e cada município, e pronto. Mas por que que um censo demográfico vai além disso?
Ah, eu acho essa pergunta excelente, porque exatamente essa impressão que se tem de um censo. Na verdade, o censo demográfico, ele é uma operação de conhecimento do país que é fundamental para qualquer decisão que vai ser tomada no futuro. Sem essa, digamos, radiografia, você, por exemplo, não conhece a sua população, idades, as características, populações vulneráveis. Por exemplo, esse centro nós já vamos pesquisar indígenas e quilombolas, que é uma coisa que você só tem uma ideia geral dentro de um censo. Você vê o perfil de renda de toda a população no nível do município, coisa que nenhuma outra pesquisa chega, é fundamental. Você olha a ocupação territorial, quer dizer, a questão geográfica é importante. E em cima disso, por exemplo, a divisão do fundo de participação dos municípios depende essencialmente da estimativa populacional, que depende do censo. Uma série de coisas, como o Bolsa Família, a distribuição do Bolsa Família, tem base no censo, na renda censitária, onde você tem ideia exatamente como é que é distribuído no país. A nossa rede de geodésia, quer dizer, as pessoas esquecem, o IBGE, ele tem como responsabilidade uma rede de brasileira de monitoramento. Nós somos responsáveis pela questão de altimetria, marimetria do país. Nós precisamos ter esse censo para saber aonde você vai colocar os monitores da rede, os sensores da rede, porque é fundamental para você ter ideia de altitude, movimento dos mares nesse país. Eu fico dizendo, ninguém sabe que avião aqui só não bate em montanha porque o IBGE mediu a montanha e disse qual é a altura dela. Então, o censo é muito mais do que simplesmente uma contagem de população.
Interessante, porque realmente é uma ideia que se tem, mas realmente é algo muito mais complexo. Agora, Roberto, quais são alguns números que mostram a magnitude do próximo censo demográfico que vai ser realizado ou está previsto para 2020?
Bom, começar pelo número de pessoas. Quer dizer, todo mundo pensa assim, o censo a gente pode diminuir, aumentar, pode fazer. O censo, ele tem uma base, que assim, nós temos que bater em todos os domicílios do país. Obviamente, sempre as pessoas dizem, vocês batem em todos? Não, a gente erra um pouquinho, mas erra muito pouco. Mas a gente define, vamos dizer, o que chama setor, em cima de uma base cartográfica, que também está sendo atualizada, e os recenseadores vão lá e batem de porta em porta. Essa operação significa, hoje, 203 mil pessoas contratadas exclusivamente para a fase de coleta, durante 3 meses. Mais 25 mil pessoas como supervisão e controle de toda essa operação. Mais 12 mil pessoas, que são contratos aí de mais longos, de 2 anos, para a parte de análise de dados, a parte de análise de desenvolvimento de sistemas, que você precisa complementar. Isso além da estrutura do IBGE. Quer dizer, e isso funciona. Quer dizer, hoje nós temos uma estrutura de 5 mil pessoas, mas está realmente, temos problemas de pessoal hoje, mas essa é a estrutura, vamos dizer, de gente. Em termos de valor, o orçamento total do censo em 3 anos, quer dizer, nós já começamos ano passado, quer dizer, esse ano, 18, temos preparações para 19, treinamento, compra de material, ou seja, é completamente digital, então, isso tudo sai um valor de 3 bilhões e 400 milhões. Aí a pergunta, é caro? Não. Custa muito dinheiro, mas o retorno dele é muito maior do que esses 3 bilhões e 400 que se gasta.
Ou seja, então, o país aí ganha na questão aí de planejamento, de autoconhecimento, e por aí vai por conta aí desse trabalho.
Exatamente, quer dizer, você gasta 3 bilhões e meio, arredondando, para você poder decidir as coisas do país e não perder muito mais.
Não ficar batendo cabeça, digamos.
Exatamente.
Assim. Agora, Roberto, tudo bem, 3 bilhões e 500 milhões de reais, essa é a previsão aí orçamentária do censo, e isso é preciso garantir esse dinheiro no orçamento. Como é que estão as negociações aqui no Congresso, já que o Congresso já vai debater o orçamento mais efetivamente após o segundo turno das eleições? Como é que estão as negociações nesse sentido para garantir esse dinheiro no orçamento? Porque não pode deixar para preparar tudo em 2020. Preciso começar agora. Então, como é que estão as negociações?
Nesse momento, é o seguinte, nós tivemos, para esse ano, 2018, nós não tivemos problema, porque o orçamento era pequeno. Para 2019, aí começa a acelerar, nós requisitamos 344 milhões. No orçamento, nós recebemos 200 milhões apenas. Então, nesse momento, no Congresso, nós temos a Frente Parlamentar da GEMA, que é da Geografia, Estatística e Meio Ambiente, que é uma frente parlamentar que tem a presidência do deputado Meles e inúmeros deputados que participam. Através da frente, nós estamos solicitando uma emenda parlamentar de 150 milhões. Essa emenda complementaria o dinheiro para o próximo ano, quer dizer, que é um total de 344, que nos permitiria fazer a preparação do censo e já começar a compra de equipamento. Porque, como se sabe, comprar equipamento no governo é um processo lento e complicado.
Exato, envolve licitação, enfim.
Licitação, pregão, você tem que especificar, muito bem especificado o teu equipamento para evitar problemas, quer dizer, na oferta dos equipamentos, com equipamentos de pior qualidade. E para 2020, que nós estamos discutindo, mas nós já começamos, vamos dizer, uma campanha preparatória, porque dado as condições econômicas do país, hoje qualquer gasto é muito questionado. Nós teríamos que ter da ordem dos 3 bilhões. E aí uma coisa interessante, que desses 3 bilhões para o ano de 2020, 75% a 80% é para pagamento exatamente desses 230 mil contratados. Quer dizer, o custo de um censo, dado a dimensão do Brasil, é 70% pagar 250 mil pessoas para realizarem o censo, complementando o pessoal do IBGE. Agora, nós estamos em campanha. Essa é a questão que eu acho fundamental. Nós estamos alertando todos. Então, nós precisamos de apoio para obter esse dinheiro para 2020.
Bom, nós estamos conversando com Roberto Olinto, que é presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, assuntos preparativos para o Censo Demográfico de 2020. Bem, Roberto, você explicou aí as dificuldades para obter dinheiro no orçamento para os censos preparativos. O país está em crise econômica, dificuldades econômicas, ao teto de gastos. Existem vários fatores aí que estão na mesa. Existe algum risco de ocorrer um adiamento do censo, assim como aconteceu no censo que estava previsto em 1990, no governo Collor, e acabou acontecendo em 1991?
Olha, dizer que não existe o risco, eu não posso dizer. Mas o que nós temos colocado é o seguinte: os censos, eles não são operações apenas dos países. O que se chamam as rodadas de censo, as Nações Unidas, elas organizam, junto aos países, as rodadas dos censos. E o Brasil, historicamente, faz o seu censo no ano zero, junto com um conjunto de outros países. Tem países que fazem nos anos um, tem países que fazem nos anos terminados em nove. Mas é um compromisso internacional. Além de todos os problemas que nós vamos ter por adiar um ano, problemas internos. Por exemplo, eu lhe dou um exemplo rapidamente. O Fundo de Participação dos Municípios hoje não foi realizada a contagem do ano 5, a contagem da população. Então, os modelos de estimativa populacional, eles já estão entrando numa fase que precisam novos parâmetros. Sem um censo, nós vamos ter mais um ano de problemas de estimativa populacional.
Sim, exato.
Isso já é um problema sério, que a gente tem apresentado, inclusive, para os prefeitos. Além disso, tem a questão internacional, quer dizer, o censo, um censo demográfico, ele, por ser exatamente uma operação controlada e apoiada pelas Nações Unidas, significa informação do país para qualquer tipo de negociação internacional, qualquer tipo de comparação internacional. Você adiar um censo é possível, mas já é meio vergonhoso. Você não ter um censo significa que o país sai, vamos dizer, das negociações, das conversas internacionais, porque você não tem dado para o país.
Ok. Realmente aí é preciso avaliar bem aí essa questão. Uma última pergunta, Alberto. Nosso tempo aqui está bem limitado, mas a gente não pode deixar de fazer essa pergunta. Ontem a Câmara aprovou, a Comissão de Constituição e Justiça, uma proposta que torna obrigatória a coleta de dados e informações sobre o autismo nos censos demográficos do IBGE. Esse tipo de informação, esse tipo de inclusão desses assuntos no censo, nessa altura do campeonato, complica o planejamento ou é possível já incluir em 2020 como essa questão aí do autismo?
Olha, eu fico profundamente chocado com esse tipo de iniciativa, porque a captação da deficiência já é obrigatória. Existem grupos internacionais que discutem isso, dos quais o Brasil faz parte há muitos anos. Agora, isso não é uma brincadeira de se dizer que vai se captar autismo. Porque as pessoas esquecem, gente, os censos são autodeclaratórios. Você não afirma que a pessoa é alguma coisa. Desde raça, religião, todas as perguntas, você coloca, gente, qual é a sua raça, religião. Então, a deficiência, o recenseador não vai observar se é cadeirante, se tem deficiência visual. O recenseador vai perguntar alguma coisa. Então, se for obrigatório por lei, nós podemos colocar uma pergunta. Existe algum autista na sua residência? Até porque quem responde é uma pessoa por domicílio. Não se pergunta a todo mundo. Se bate na porta do domicílio, uma pessoa fica responsável para responder pelos moradores. Então, esta pessoa vai ter que dizer se tem ou não tem um autista lá. A possibilidade de uma pergunta feita no meio de um censo demográfico ter uma qualidade de resposta boa é muito pequena.
Entendi.
Nós temos um esforço enorme de tentar identificar a deficiência de forma que as pessoas possam responder, sabe? Mas chegar ao nível de se é autista, se não é autista, é muito complicado. E até porque o autismo não é uma deficiência que apareça imediatamente. Então, isso tudo é muito... Às vezes, o autista não é diagnosticado. Então, o que nós dizemos é o seguinte, é muito melhor se discutir com o IBGE e pensar em colocar numa outra pesquisa, nós temos junto com o Ministério da Saúde, uma pesquisa nacional de saúde. Esquece, o censo não é o repositório para todos os problemas desse país. O censo tem um objetivo. Ao censo se complementa. Nós temos uma pesquisa nacional de saúde, nós temos uma pesquisa de ingresso e renda, que é a PNAD contínua, nós temos uma pesquisa de educação, de saúde escolar, que é a PENSE, feita junto também com o Ministério da Saúde. O IBGE realiza outras pesquisas que são mais focadas em determinados problemas.
Okay.
Não se pode generalizar tudo num censo, porque até porque a pessoa que responde, na 50ª pergunta, ela já está perdendo a paciência. Então, a gente tem que dar muito cuidado. E eu acho, votar coisas num congresso sem conversar com o Instituto de Estatística, que é o especialista no assunto, é um absurdo completo. Eu fico chocado com isso.
Ok. Roberto Olinto, presidente do IBGE, muito obrigado pela entrevista. Foi bem esclarecedor. É um assunto tão complexo como o censo demográfico. Não pode ser abordado só numa entrevista. Já podemos aí até combinar para o futuro uma próxima entrevista para falar de outros aspectos do censo. Muito obrigado e até a próxima.
Muito obrigado. Tuas ordens sempre.
Esse foi Roberto Olinto, presidente do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.